Senhores deputados, só dar uma informação: o PowerPoint que foi apresentado pela EDP vai ser distribuído aos seus deputados. Temos também um dossiê digital com as cartas que vai ser distribuído também aos seus deputados, mas não vai ser colocado no site. Portanto, vai ser diretamente distribuído aos seus deputados. Entretanto, temos um requerimento do CDS-PP que nós, em outros assuntos, iremos ver se podemos ou não discutir hoje. É um requerimento sobre um pedido de audição do Sr. Ministro do Ambiente sobre esta matéria também. Veremos isso no último ponto. Entretanto, a pedido de alguns dos senhores deputados, se estivessem de acordo, passaríamos o terceiro ponto para primeiro, tendo em conta aqui uma gestão de tempo de alguns dos senhores deputados. E, portanto, iríamos começar pelo terceiro ponto, que são os projetos de resolução, o 1422 do PSD, o 2118 do PCP, o 2185 do PAN e o 2160 do BE. Estão de acordo que se altera a ordem de trabalhos e que o
Sr.
Sr. Deputado Jorge
Presidente,
Paulo
e não é propriamente discordância, é que exatamente no do PSD, quem o vai apresentar está em movimento para esta sala. O 2128, que o vai fazer o debate, que é deputada Sara Madruga da Costa, também há de estar a vir de uma outra sala. Não é oposição, é de facto manifesta impossibilidade, nomeadamente, pelo menos, do projeto de resolução do PSD o apresentar.
Mas o PCP teríamos condições para avançar?
Falta, esse é que faltava, Sara Madruga da Costa,
Sim, mas
que é
podíamos
deputada
ir.
da Madeira, que está, já pedimos para chamar.
Podíamos ir apresentando devagarinho e tal. Sr. Deputado Paulo Santos?
Podemos ir é para a emergência, podemos. Isso, podemos ir já para a emergência climática.
Sr. Deputado Paulo Santos,
Quatro.
vamos tentar então começar pelo projeto de resolução do PCP, está bem?
Mas não está cá, vai ser
Sim,
um bocado difícil.
mas deve estar a chegar, não? Não sei.
Corremos o risco de não ouvir rigorosamente nada que disse a deputada Paula Santos. E se a deputada Paula Santos não disser nada que não esteja no texto, tudo bem. Agora, eu conheço a deputada Paula Santos, ela costuma acrescentar sempre mais algo que está no texto para enriquecer o debate. Tenho. Eu sei disso, eu sei. Claro.
Muito bem. Deputado André Silva, queria colocar alguma questão à comissão?
Não, só dizer que concordo que se debata já o projeto de resolução do PCP. Se houver mesmo oposição do PSD, só nesses termos, que se debata os seguintes, o 255 e o 260. Só
Não
nesses
é
termos.
oposição, é limitação. É uma limitação. Muito bem. Então, se estivessem de acordo, começaríamos então pelo projeto do PCP, projeto de resolução 2118, Programa Extraordinário de Apoio à Região Autónoma da Madeira de Promoção de Habitação. Senhora deputada Paula Santos, faça favor.
Qualquer das formas, pergunto, está mesmo a chegar? É uma questão de minutos? Isto também é verdade.
Não marquei, passam-se coisas.
A sala 8 é só descer um piso.
Sr. Deputado Paulo Santos, podemos esperar 5 minutos e avançamos para o projeto do PAN e do Bloco e depois avançamos para esse?
O problema é que depois não vai levar 5 minutos.
Não, podemos começar então por este do PAN, talvez dê tempo suficiente para.
Ah, mas a discussão é conjunta.
Sim, é conjunto, exatamente.
O problema é que não vai levar 5 minutos, já vai para alguns 20 minutos e isso cria-me depois mais dificuldades.
Vamos à aprovação.
Se for uma coisa de esperar um, dois minutos.
Sim.
Pode.
Sim, a questão era da senhora deputada poder ouvir a intervenção da deputada Paula Santos. 1422, há o problema também que não está cá o Sr. Deputado que vai apresentar o projeto. Bem, mas então, Sr. Deputado Paula Santos tem a palavra, faz favor.
Bom, então eu vou falar mais pausadamente para dar tempo à Sra. Deputada, entretanto, chegar.
É, mas não gasto meia hora nisso.
Não, vai ser, Sr. Presidente, agora, deixando brincadeiras, nós apresentámos este projeto de resolução na sequência, inclusivamente, da jornada legislativa que o Grupo Parlamentar do PCP realizou na região autónoma da Madeira e que nos confrontámos com uma realidade em matéria de habitação de grandes dificuldades e, não obstante ser uma matéria que naturalmente há responsabilidades por parte da região autónoma da Madeira, consideramos que face à realidade concreta, face inclusivamente às situações excepcionais decorrentes dos vários acidentes que ocorreram, em particular em Tepere de 20 de fevereiro de 2010 e o incêndio de 20 de agosto de 2016, que só vieram agravar a situação, era de toda a pertinência no quadro da relação solidária e da cooperação entre o Governo da República e a Região Autónoma da Madeira, obviamente respeitando a autonomia e as competências de cada um, poder-se avançar para um programa extraordinário de apoio à Região Autónoma da Madeira de promoção da habitação. O conjunto de dificuldades existentes no acesso à habitação prendem-se naturalmente com os elevados custos que a habitação tem no orçamento familiar, a especulação imobiliária existente, o empurrar as famílias para a aquisição de casa própria para o endividamento, dificuldades também no arrendamento que são visíveis inclusivamente pelo aumento do valor mediano das rendas por metro quadrado dos novos contratos de arrendamento, dados recentes do INE, dificuldades quer seja das populações mais carenciadas, quer seja nos jovens, também no acesso à habitação e quando há um conjunto de indicadores também absolutamente preocupantes, alguns referem-se aos dados dos censos de 2011, que são os últimos dados que temos, por isso fazemos referência a eles, não obstante poderem alguns já estarem já não corresponderem exatamente à realidade passados que estão 8 anos, mas ainda assim há uma realidade que persiste, que é a existência de mais alojamentos do que famílias, apesar de haver dificuldades no acesso à habitação, algo que na nossa opinião não faz sentido, a existência de um número significativo de alojamentos de vagos, na ordem dos 17.500, e identificou-se também, de facto, que o parque habitacional existente na região autónoma da Madeira, cerca de 30% dos edifícios que estão registados têm a necessidade de obras de intervenção. Quando olhamos para o parque habitacional público, aquilo que nós identificamos é que é, de facto, muito reduzido e insuficiente. É um parque habitacional que está bastante degradado. Confrontámos com agregados familiares ou habitações absolutamente sobrelotadas, famílias em que muitas das vezes o agregado familiar já tem 10, 11, 12 elementos e que residem, de facto, em habitações que não permitem dar uma resposta adequada para essas famílias, porque, de facto, não tiveram a possibilidade de poder adquirir a sua própria, adquirir, neste caso, ter acesso, é correto desta forma, de ter acesso a uma habitação. Há também uma realidade que não podemos esquecer e que é muito sentida na região autónoma da Madeira, de facto, o enorme esforço de muitas famílias que, se afastando dos centros das localidades, deslocando-se para as periferias, muitas das vezes para zonas de riscos, onde não têm acesso a infraestruturas básicas, mas que aí, com o esforço de uma vida de trabalho, foram construir a sua própria casa. E como referi, quer as intempéries de 20 de fevereiro de 2010, quer os incêndios de 20 de agosto de 2016, só vieram agravar esta situação porque, passados todos estes anos sobre estes dois acontecimentos, a verdade é que há famílias que continuam a aguardar pela reconstrução da sua habitação, há famílias que continuam a aguardar por uma solução e muitas destas sem qualquer perspectiva de resolução dos seus problemas. Tivemos possibilidade de contactar com famílias que foram realojadas temporariamente e que foram afetadas por estes dois fenómenos, e a verdade é que a incerteza e a instabilidade é o que perdura na vida daquelas pessoas que não sabem, de facto, quando vão ter o seu problema resolvido. Por isso, nós propomos na Assembleia da República uma recomendação ao Governo que no âmbito das suas atribuições e, como referi, de forma solidária e respeitando a autonomia regional, que através do IRU apoie a criação de um programa extraordinário de promoção de habitação na região autónoma da Madeira, mediante o estabelecimento de um acordo de cooperação entre o Governo da República e o respectivo Governo Regional. Um programa que estabeleça uma estratégia de promoção da habitação para responder às carências habitacionais, através da realização de um levantamento, porque aquilo que nós verificamos também no contacto na região é que, de facto, o levantamento que foi feito pelo Governo está muito longe da identificação de todas as necessidades e todas as carências que persistem na região autónoma da Madeira, que naturalmente com as medidas e os meios necessários para a sua concretização. Um programa que seja naturalmente criados os respectivos instrumentos para a sua monitorização, para a monitorização da sua execução. Um programa que tenha em conta a mobilização do património habitacional público existente na região e a criação naturalmente de linhas de apoio não só para a conservação do parque habitacional público e o respectivo meio envolvente para o seu alargamento, de forma a dar resposta às carências habitacionais identificadas, e apoios específicos, em particular, à reabilitação do parque habitacional edificado, ao apoio do acesso à habitação pelos jovens, a requalificação de habitações que ainda não dispõem de infraestruturas básicas e onde residem agregados e famílias com baixos rendimentos, e também o apoio às cooperativas de habitação, autoconstrução e autoacabamento.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Srs. Deputados e Srs. Deputadas que queiram inscrever-se para comentar, intervir sobre o projeto de resolução 2118, faz favor. O Sr. Deputado Luís Vilhena, Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, sobre este projeto de resolução, penso que há duas perspectivas sobre o qual ele deve ser abordado. Uma incide sobre a matéria que é abrangida pelo programa do primeiro direito ou da porta de entrada. E sobre esta matéria tem havido cooperação entre o Estado e o Governo da Região Autónoma da Madeira, e tudo indica que essa colaboração continuará a acontecer. Faço lembrar que, ao abrigo do Porta de Entrada, que é o Programa de Apoio ao Alojamento Urgente, já foram disponibilizadas soluções habitacionais para cerca de 60 e tal pessoas, das que regressaram da Venezuela, com carências habitacionais, tal como também houve o apoio da parte do Estado, em colaboração entre o IRU e o NH, às vítimas dos incêndios em 2016. Portanto, penso que esta colaboração nestas circunstâncias continuará a acontecer entre estes dois institutos, estas duas instituições. O outro ponto de vista sobre o qual é apresentada esta iniciativa, julgo que interfere na autonomia que está inerente, está implícita ao governo da região autónoma da Madeira. A região autónoma compete desenvolver, no meu ponto de vista, políticas de habitação e ordenamento do território, e por isso é ao seu governo que compete estabelecer prioridades. É o governo da região autónoma que deve saber se deve alocar verbas para o apoio social à habitação ou gastar essas verbas para construir túneis que não vão dar a lado nenhum, ou se quer implementar políticas de habitação que contrariem a especulação imobiliária em vez de gastar dinheiro do erário público na construção e ampliação do porto para navios de cruzeiro. Portanto, há aqui determinadas estratégias que são da competência do Governo Regional e, enfim, o estado em que nós estamos na região autónoma da Madeira, relativamente às questões da habitação, são decorrentes das opções que foram sendo tomadas ao longo dos anos do tipo de obras que foram sendo feitas. E para o mal ou para o bem, essa competência é da responsabilidade da Região Autónoma da Madeira, porque é a Região Autónoma da Madeira que compete definir políticas nestas áreas de intervenção, quer seja da habitação, quer seja do ordenamento do território. É claro que vemos com a necessidade perante o estado da situação de haver mais solidariedade da parte do Estado relativamente à Região Autónoma da Madeira, mas por outro lado isso também retira alguma da responsabilidade e capacidade que a Região Autónoma da Madeira tem. Portanto, enfim, é isto que me ocorre sobre este assunto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Lima. Obrigado. Sr. Deputada Sara Madruga da Costa, faz favor, PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, detetei aqui um manifesto lapso quando na página 4 o PCP faz referência ao Conselho do Seixal, que não é uma realidade de certeza da região. Nós só temos uma freguesia do Seixal e não o concelho, que está longe de ter 3.002 famílias. Mas agora a questão mais importante para nós, que é a questão do princípio, e também que já foi aqui abordada pelo deputado Luís Vilhena, algo que nós não podemos aceitar, aliás, a Constituição nem nos permite, é violar a autonomia regional e os princípios e o Estatuto Político-Administrativo. E o que esta resolução vem fazer em alguns dos seus pontos é isso mesmo, e portanto, obviamente que em relação, agora concretizando ao primeiro parágrafo do texto final da resolução, que é o que nós vamos votar, quando se diz que incumbe ao Estado programar e executar uma política de habitação de forma solidária, respeitando a autonomia e a promoção de um acordo de cooperação com o Governo Regional da Madeira, obviamente que nós aceitamos e constitucionalmente aceite esta situação. Agora, tudo o que está a seguir, a definição da estratégia, o estabelecimento do sistema de acompanhamento, a mobilização do património, a disponibilização de linhas de manutenção, o alargamento do parque habitacional público, a criação de uma linha de apoio, a criação de um subprograma, isto são todas ingerências naquilo que é a autonomia regional e naquilo que é a responsabilidade do Governo Regional, que ele tem de definir ele próprio o que é que vai fazer em matéria de política habitacional na Região Autónoma da Madeira. E, portanto, o que nós aqui, sendo certo que todas as formas de cooperação e de ajuda para a melhoria de um direito que é a habitação e que preocupa todos os portugueses também na Madeira, era, ao fim e ao cabo, para nós, para tentarmos aproveitar, eventualmente, alguma coisa do que está aqui no projeto de resolução, nós recomendaríamos ao PCP que se ficasse por recomendar ao Governo da República que promova um acordo de cooperação com o Governo Regional da Madeira sobre esta matéria e todas as outras alíneas que eu aqui identifiquei que desaparecessem, porque, ao fim e ao cabo, estas alíneas violam o Estatuto Político-Administrativo da Madeira, sendo certo que é o próprio Governo Regional que tem competência para fixar quer a definição da estratégia de promoção da habitação na Madeira, quer o sistema de acompanhamento, quer a mobilização do património. Nós, neste momento, só temos competência para promover a cooperação entre o Governo da República e o Governo Regional em termos de agilizar programas nacionais eventualmente que se possam aplicar à região, mas tudo o que seja entrar na definição de políticas concretas, isso é matéria que nós não temos competência em matéria do Governo Regional. E, portanto, nem faço aqui alguns considerantes em relação a algumas questões que são aqui colocadas na exposição de motivos, porque não as não vamos votar, não é? Mas, obviamente, que há aqui considerações que são feitas em relação à política habitacional na Madeira que nós não estamos de acordo, mas nem vamos discuti-las porque queremos realmente ter aqui uma posição construtiva de tentar aproveitar alguma coisa da iniciativa aqui do PCP, então, e nesse sentido propunhamos que realmente o PCP adequasse o projeto de resolução àquelas que são os parâmetros constitucionais e o Estatuto Político-Administrativo da Madeira para que possamos aproveitar alguma coisa aqui na Assembleia da República.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Penso que não há mais ninguém inscrito. Para o deputado Paula Santos.
Sr. Presidente, não havendo
mais intervenções, queria então acrescentar o seguinte. É manifesto lapso dizer desde já, não é Seixal, é Funchal, como é óbvio. Apesar de também existir um Seixal na região autónoma da Madeira, mas é Funchal. Sobre as questões que foram colocadas, nós queríamos, de facto, quando trouxemos esta iniciativa, na sequência do contacto que tivemos com os moradores, com a população da região autónoma da Madeira, é exatamente para discutir os problemas com que a população está confrontada no que diz respeito no acesso à habitação, e fizemo-lo de uma forma, contrariamente ao que aqui foi referido, que não viola naturalmente a autonomia da região autónoma da Madeira, nem os princípios da nossa Constituição, porque não podemos ignorar uma realidade que efetivamente precisa de medidas estruturais, não só para requalificar um conjunto de habitações que hoje estão degradadas, e tivemos a oportunidade de identificar exatamente isso, mas também de dar resposta para que todas as famílias possam ter uma habitação condigna, tal qual como coloca a nossa Constituição. E em todo o território nacional, onde naturalmente se inclui as regiões autónomas. Dizer que nós não definimos na nossa iniciativa quais é que são as prioridades ou quais é que vai ser a estratégia de... Não definimos. O que o PCP propõe é que neste acordo de cooperação, no acordo de cooperação, em que participarão a região autónoma da Madeira e o Governo da República, se defina uma estratégia. Nós não estamos a definir qual é a estratégia, nós não a definimos, nós identificamos os problemas. Se a estratégia passa por construir mais um prédio, se passa por ir ver o que é que está devoluto por parte do Estado para dar a resposta, isto cabe à região autónoma, naturalmente, dar a resposta e encontrar as soluções. Quando nós colocamos em cooperação com o Governo, que haja apoio exatamente nesse sentido para a sua concretização, mas cabe naturalmente ao Governo Regional encontrar essa solução. O que nós identificamos aqui são aspectos que devem naturalmente ter medidas concretas para dar a resposta, mas não encontrar aqui qual é que é essa mesma resposta, exatamente porque não nos cabe a nós definir, mas cabe exatamente aos órgãos do Governo Regional. Relativamente às populações que foram afetadas, quer pelas intempéries de 2010, quer pelos incêndios de 2016. Nós, na sequência dos contactos que tivemos, tivemos a oportunidade, inclusivamente, de questionar o Governo para perceber, e neste caso o Governo da República, para perceber que apoios estavam a ser assegurados, o que é que estava a ser desenvolvido por parte do Governo da República. Lamentamos que até agora, embora já tenham passado mais de 3 meses, ainda não tenhamos resposta ao nosso questionamento. Mas há uma coisa que é um facto, Sr. Deputado, e agora especificamente, Sr. Deputado Luís Vilhena. Nós falámos com famílias que nos disseram claramente que não têm resposta de nenhuma entidade pública, que não fazem ideia quando é que a sua casa vai ser reconstruída, quando é que vão poder voltar à sua casa, e a verdade é que já passaram mais de 2 anos. Independentemente do apoio prossegue ou não prossegue, a verdade é que há famílias que foram realojadas temporariamente e que continuam com as coisas empacotadas na expectativa de poderem voltar para as suas casas, mas que não têm ideia quando é que isso vai acontecer. Não têm ideia, não têm qualquer resposta. E daí a necessidade, e estamos a falar de 2016, foi há 2 anos, mas 2010 já foi há muitos mais anos. E a verdade é que os problemas continuam a não estar resolvidos. E aquilo que deveria ser transitório, infelizmente, está-se a tornar cada vez mais definitivo. E são famílias que estamos a falar de muito. Muitas delas famílias com rendimentos mais baixos, famílias que todo o seu esforço de trabalho, todo o seu empenho utilizaram na construção da sua casa, que tiveram este incidente, é um facto, mas a verdade é que continuam sem qualquer resposta e nós consideramos que, de facto, há aqui necessidade de encontrar uma solução e com brevidade para que se possa de uma vez por todas concluir estes processos e as famílias que ficaram sem casa, naturalmente, que possam regressar às suas casas e que possam ter...
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Damos por concluído aqui o debate sobre o projeto de resolução 2118 do PCP. Subirá para plenário logo possível. E passamos agora ao debate sobre o projeto de resolução 1422 do PSD. Recomendo ao Governo que reforça a proteção dos cidadãos adquirentes de imóveis em caso de insolvência judicialmente declarada das empresas e empresários em nome individual que exerçam atividade na área da construção civil ou de insuficiência económica da pessoa responsável pela reparação de defeitos ocorridos em edifícios. Presumo que a Sra. Deputada Fátima Ramos queira fazer a apresentação do projeto. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento as senhoras e os senhores deputados. É um prazer estar nesta comissão da qual não faço parte. O Sr. Presidente já referiu o objeto deste projeto de resolução. Basicamente, e como todos sabemos, quando os consumidores adquirem um bem, têm direito à qualidade do bem ou do serviço que adquirem. A própria lei impõe que os agentes económicos assegurem durante um determinado período de tempo que está legalmente convencionado a inexistência de defeitos nos bens ou serviços que fornecem ao consumidor. No caso dos imóveis, o legislador impôs para estes um prazo de garantia de 5 anos. Durante este período, se um defeito surgir no bem, o mesmo deve ser reparado sem custos para quem adquiriu a casa. Ora, acontece que, em algumas situações, durante este prazo de garantia, que nós denominamos do prazo de garantia da obra, o construtor pode entrar numa situação de insolvência ou numa situação de grave dificuldade. Ou, e olhando até aqui para a deputada Helena Roseta, recordo-me, por exemplo, mesmo numa Câmara, às vezes uma questão, estou-me a recordar, por exemplo, uma situação em Coimbra, começaram a construir um conjunto de prédios, então foi detectado que aquela situação não era legal, e as pessoas que entraram e que tentaram comprar aquelas casas ficaram largamente prejudicadas. Portanto, existem várias situações. E se, quando compramos um telemóvel ou um frigorífico, o prazo de garantia é extremamente importante, mas quando o consumidor compra uma casa, muitas vezes é o sonho da sua vida e uma situação muito inesperada, durante o período da garantia, vê esse sonho esfumar-se e aquilo que era um sonho e que era um prazer transforma-se de facto numa situação extremamente lamentável para esse mesmo consumidor. E por isso, o que este projeto de resolução visa é recomendar ao Governo que, em parceria com o Instituto dos Mercados Públicos de Imobiliário e da Construção, com a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, procure estudar este assunto no sentido de ser dada maior proteção aos consumidores no caso de comprarem uma casa e, como disse, no período de garantia, o construtor entrar, por exemplo, numa situação de insolvência que não permita a resolução dos problemas que surgem eventualmente nesse mesmo prazo de garantia.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Helena Roseta, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que a questão que está a ser suscitada é uma questão importante e relevante e acolhemos favoravelmente esta ideia. Temos algumas dúvidas depois na forma de resolver isto. Em primeiro lugar, uma questão prática, isto foi apresentado em março do ano passado, arrastou-se e agora os 120 dias ao Governo para fazer seja o que for. Depois disto ser aprovado, já não cai este governo, quer dizer, já não está cá este governo, portanto, temos aqui uma questão prática. Terá que ser o PSD ver como é que quer fazer isso. Relativamente às entidades a ouvir, nós pensamos que é muito importante ouvir o IMPIC e esta a Autoridade de Supervisão, mas pensamos que também devia ser ouvida a Confederação Portuguesa da Construção Imobiliária, porque são os seus associados, ou as empresas que pertencem a esta confederação, que estão associadas nas associações das empresas de construção civil, que sentem este problema, portanto, provavelmente também terão que ter uma opinião sobre a matéria. E quanto à solução em concreto, nós pensamos que isto podia também ser resolvido, independentemente de ouvir estas entidades todas, com uma solução parecida com aquela que o PS propõe no âmbito da sua, do seu projeto de lei de base da habitação, agora nesta versão final, e que o PSD, aliás, também fala nisso, que é um sistema nacional de garantia mútua, um mecanismo nacional de garantia mútua, porque se houver um mecanismo nacional de garantia mútua, que todos os construtores participam com uma pequena parte para que esse mecanismo exista, quando algum deles entrar em falência ou não sei o quê, existe um mecanismo que é oficialmente reconhecido e que permite, portanto, resolver a questão. Portanto, já existe isto para outros ramos da economia, já existem estes mecanismos nacionais de garantia mútua e, portanto, pensamos que essa pode ser uma boa solução, por via legislativa. Por via de projeto de resolução, estaríamos disponíveis para isso se acrescentassem cá a CPCI, mas temos esta dificuldade dos 120 dias.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Roseta. Não havendo mais ninguém queira pronunciar sobre esta matéria, damos por... Sr. Deputado, queria falar ainda? Sr. Deputado Fátima Ramos, faz favor. Sim, com certeza, faz favor.
Eu agradeço as sugestões da deputada Helena Roseta. De facto, em relação ao prazo, penso, e nós próprios podemos propor um prazo um bocadinho inferior a este que aqui está, no sentido de ainda podermos ter pelo menos alguma reflexão sobre o assunto por parte do Governo, portanto estamos disponíveis para aceitar sugestões. Aliás, este projeto já tinha sido entregue em março de 2018 e daí ter este problema. Em segundo lugar, em relação a outras entidades que possam participar neste debate também são bem-vindas e, portanto, aceitamos. O PSD, em relação ao mecanismo em si que possa proteger o consumidor neste caso, nós não quisemos limitar a própria ação do Governo, achámos que era útil que o Governo reunisse com estas entidades e, na sequência disso, surgisse uma proposta. Ou seja, o nosso objetivo foi fundamentalmente alertar para um problema que sabemos que existe, aliás, isto na altura tinha sido feito, eu pertenço à Comissão de Economia, no âmbito da defesa do consumidor, ou seja, alertar para um problema que existe e que, de facto, nos devemos debruçar no sentido de arranjar uma solução que, de alguma maneira, proteja o consumidor. Portanto, é esse o nosso objetivo e estamos aqui, portanto, abertos a outras propostas e outras sugestões de melhoria que surjam na sequência destas mesmas reuniões com o próprio Governo.
Muito obrigado, Sra. Deputada Fátima Ramos. Não havendo mais inscrições, damos por concluído o debate deste projeto de resolução 1422. Passamos agora à discussão conjunta dos projetos de resolução 2155 do PAN e 2160 do Bloco de Esquerda, que ambos recomendam, portanto, que seja declarado o estado de emergência ou o estado de urgência climático. Sr. Deputado André Silva, do PAN, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. As ações antropogénicas já causaram mudanças climáticas irreversíveis e os impactos já se sentem em todo o mundo. As temperaturas globais aumentaram 1 grau Celsius em comparação com os níveis industriais. A fim de reduzir o risco de aquecimento global descontrolado e limitar os efeitos do colapso do clima, é imperativo que nós, como espécie, reduzamos as emissões de CO2. Não se pode esperar que os cidadãos concretizem esta redução por si só, é necessário que o Estado acompanhe através de políticas que fomentem a alteração de comportamentos, aprovando legislação, fazendo uso da política fiscal, criando infraestruturas, entre outras medidas. A administração pública tem o dever de limitar os impactos do aquecimento global e deve-se comprometer com o objetivo de atingir a neutralidade carbónica o mais rápido possível. Infelizmente, os nossos planos e ações atuais não são suficientes. O mundo está em risco de ultrapassar, antes de 2050, o limite do aumento da temperatura média em 1,5 graus previsto no Acordo de Paris. O relatório da Agência Internacional de Energia 2018 já revelou que as emissões de CO2 em todo o mundo continuaram a aumentar em 2018. Sabe-se que as consequências de um aumento global de temperatura acima de 1,5 graus são tão severas que impedir que isso aconteça deve ser a prioridade número 1 da humanidade e, para além de tudo isto, nós defendemos, acreditamos e defendemos que uma ação climática arrojada pode gerar benefícios económicos através da criação de novos empregos e oportunidades de mercado, como a consequente melhoria da qualidade do ambiente e dos níveis de bem-estar das pessoas em todo o mundo. E assim, por isso, apresentamos um projeto de resolução que recomenda ao Governo que declare o estado de emergência climática. Sabemos que é uma posição simbólica e é simbólica como é o Acordo de Paris, que se compromete a fazer de tudo ao seu alcance para tornar o país neutro em carbono até 2030, aloque recursos necessários para dar cumprimento às metas para 2030, que inste e coopere com outros Estados-membros, as instituições da União Europeia e Estados terceiros com vista a determinar as melhores práticas para limitar o aquecimento global e mantê-lo abaixo de 1,5 graus, bem como implementar métodos que auxiliem à concretização desse fim, e que coopere com os parceiros nacionais com o objetivo de definir estratégias e planos relevantes neste âmbito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Portugal assistiu estes últimos anos, em função da seca extrema, em função dos incêndios florestais, a um aumento das suas emissões, tanto pela necessidade do recurso às centrais a carvão, como pelo efeito dos próprios incêndios que consumiram 500 mil de hectares de floresta e zonas rurais, e portanto esse resultado é altamente preocupante porque demonstra que mesmo em Portugal, onde temos uma produção renovável de energia expandida, ainda temos um grande atraso na resposta a este nível. A nível planetário, também se assiste a um recorde de emissões, a um recorde de aumento das temperaturas médias globais. A China aumenta as suas emissões, a Índia aumenta as suas emissões, os Estados Unidos aumentam as suas emissões e a própria União Europeia não consegue melhor do que manter os níveis de emissões já claramente enunciados como excessivos à luz do Acordo de Paris. As doenças resultantes de poluição em função destas emissões, em função da queima de combustíveis fósseis e da emissão de partículas, matam mais de 600 mil crianças por ano em todo o mundo. 9 em cada 10 pessoas respiram ar contaminado no seu dia-a-dia e, portanto, a situação a nível global e também a nível nacional é altamente preocupante. Se lermos, o Governo apresentou recentemente o Plano Nacional de Energia e Clima, que estabelece metas de descarbonização e de substituição de tecnologias fósseis por tecnologias renováveis. Esse plano é, no entanto, insuficiente, como o próprio Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável veio referir no seu parecer ao PNEC. Vou citar o CNADES, o Conselho Nacional. O que diz é que, em termos de abordagem geral, o PNEC parece ignorar uma questão fundamental já identificada pelo Intergovernmental Panel on Climate Change e por muitos outros observadores. As estratégias de descarbonização não assentes na suficiência e na eficiência do uso dos recursos correm o risco de gerar conflitos graves de consequências ambientais e sociais nefastas. O PNEC, diz o CNADES, parece acreditar que é possível continuarmos a explorar recursos naturais ao ritmo a que acontece presentemente, sem alterações substanciais no nosso estilo de vida e com pressupostos de crescimento sem limites da economia e da procura de energia e de outros serviços. É, afinal, o atual modelo de sociedade que terá de ser escrutinado. E, portanto, quando olhamos para este diagnóstico muito acutilante feito pelo próprio Conselho Nacional do Ambiente, estamos obrigados a avançar e a exigir avanços mais decididos no sentido do cumprimento das metas do Acordo de Paris e da antecipação das metas que o Governo propõe no PNEC. E assim, o projeto de resolução que o Bloco de Esquerda propõe tem 4 recomendações principais. Primeiro, que a Assembleia da República se pronuncie pela declaração do estado de urgência climática. Em segundo lugar, que assuma o compromisso com a máxima proteção de pessoas, economias, espécies e ecossistemas e com a restauração das condições de segurança e justiça climáticas. Em terceiro lugar, que adapte rapidamente a economia portuguesa com vista à sua neutralidade em 2030, até 2030, e, nesse sentido, que seja antecipado o fecho das centrais eletroprodutoras a carvão, no máximo até 2023. E, finalmente, que a Assembleia da República articule com os restantes órgãos de soberania para que, nomeadamente também com o poder local, para que reconheçam igualmente a urgência climática, assumindo orientações de política em coerência com essa definição. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Filhena. PS, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu penso que todos queremos caminhar para o mesmo sítio, atingir os mesmos objetivos, mas, eventualmente, aqui com algumas diferenças ou algumas dúvidas relativamente àquilo que é proposto. Entendo que Portugal tem feito um caminho positivo no que diz respeito às energias renováveis, à questão da mobilidade, ao apoio aos transportes elétricos. Deve fazê-lo também da mesma forma relativamente à floresta e também, de alguma maneira, ir ao encontro daquilo que será necessário fazer relativamente à produção agrícola e animal. Em todo caso, relativamente à floresta, acho que estamos no bom caminho com as propostas que já têm sido feitas pelo Governo. Acho que falta, de facto, em termos de, enfim, de enquadramento, enfim, do desenvolvimento da sociedade, fazê-lo também no que diz respeito aos hábitos alimentares e à maneira como fazemos a produção agrícola e animal. Mas, mesmo assim, Portugal está muito à frente relativamente aos indicadores e também nas estratégias e objetivos que tomou para si próprio com o roteiro para a descarbonização da economia. E, por isso, eu acho que a palavra emergência ou urgência que são utilizadas nos projetos que foram apresentados deve ter um significado e que não deve ser usado gratuitamente. Enfim, porque, no meu entender, o estado de emergência exige tomadas de posição sobre alguns assuntos que também podem pôr em causa também outros fatores de desenvolvimento sustentável e, portanto, o desenvolvimento sustentável depende, de facto, do equilíbrio de vários vetores que não são apenas as questões ambientais. E, por isso, enfim, quando nós usamos a palavra emergência, quando chamamos, por exemplo, com urgência alguma uma ambulância e ela vem em emergência, vai se calhar ter que ultrapassar uma série de sinais vermelhos, subir passeios, porque há, de facto, uma situação que exige essa rapidez da ambulância e do socorro que é necessário fazer. E, portanto, ultrapassar esses sinais vermelhos pode ter acidentes pelo meio, ou subir os passeios também pode isso acontecer. Ou seja, há diversas implicações que numa situação de emergência ou urgência acontecem e que, de facto, eu entendo que o país, com aquilo que já tem desenvolvido e da forma como se posiciona nos indicadores e nas estratégias já apresentadas e nos objetivos também que já estão traçados, comparativamente com outros países, não está nesse estado de emergência. E por isso achamos que a proclamação ela deveria ter consequências e julgamos que não estamos em condições de assumir essa situação sem saber exatamente o que significa concretamente entrar num estado de emergência. E também de referir que o Acordo de Paris não foi apenas um ato proclamatório, mas tem de facto metas e objetivos a atingir, ao qual houve uma série de países que se comprometeram a fazê-lo. É só isso. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Lena. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A primeira dúvida que nos suscita é quem é que copia quem e quem é que reproduz o que os outros já fizeram. Mas essa é uma questão que já várias vezes se colocou. Desculpe. Não, eu gostava de ouvir-o à parte, eu sei que o não faz de... É. Muito bem. Então, prontos. Relativamente a esta parte, fico sem saber a resposta, a não ser que dizer que o PSD também fez umas... não me recordo, por acaso, de uma iniciativa legislativa que o PSD usa a expressão EDP, mas o deputado Jorge Costa certamente se lembrará. E é disso que estamos a falar. Certamente se lembrará.
Eu sugeria que continuasse a sua intervenção.
Isto agora entramos neste debate, EDP...
EDP já foi entrado no ponto anterior.
Aqui é...
Faz favor, Sr. Deputado.
Estamos
faz
favor. Bom, Sr. Presidente, a primeira questão que nós colocamos sobre esta matéria é a seguinte. E já aqui, o Sr. Deputado Luís Vilhena o fez, e fez, devo dizer, com muita propriedade. De facto, do que é que estamos nós aqui a falar? Da declaração de estado de emergência climática como uma mera declaração simbólica, sem qualquer efeito, eu diria sem qualquer efeito prático, no sentido de sem qualquer efeito obrigatório, intrusivo, ou seja, que obrigue o Estado a adotar obrigatoriamente um conjunto de medidas essas podem inclusive ser intrusivas naquilo que são os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Nós já fizemos essa pergunta no debate que travámos no hemiciclo há uns tempos atrás, nomeadamente num agendamento do Bloco de Esquerda. A resposta que foi oferecida deixou-nos uma segunda dúvida. A resposta foi sim, isto é uma mera declaração simbólica. Mas é uma declaração simbólica diferente de outras declarações simbólicas adotadas por outros parlamentos. Recordamos que quer o Reino Unido, quer a Irlanda, julgo que citarei corretamente, estes dois parlamentos de facto também já adotaram, já aprovaram declarações, não sei se de estado de emergência, se de estado de urgência climática, mas com efeitos meramente simbólicos. E à pergunta, qual é a diferença? Nunca obtivemos resposta, ou seja, o Bloco de Esquerda diz é diferente dessas, mas não diz porque é diferente, não sei se o dirá hoje. Uma segunda nota tem a ver com a circunstância de, em ambas as iniciativas, se propor que a Assembleia da República recomenda ao Governo fazer algo que ela própria diz não é possível fazer. E, portanto, das duas, uma, ou nós sancionamos o Governo por ter feito um relatório para a neutralidade carbónica, onde a neutralidade apenas é alcançável em 2050, e nós queremos antecipar 20 anos, é bom que então possamos explicar como é que o vamos fazer. O parlamento, eu não estou a dizer que a proposta está errada, o que eu estou a dizer é que temos que ser algo, temos que propor algo, mas temos que saber o que estamos a propor. Porque é 2030. O Governo diz, não, nós só conseguimos, o Estado, o Portugal, atento às diversas circunstâncias, só está em condições de alcançar essa neutralidade carbónica em 2050. E nós dizemos, não, vamos propor que seja 2030. Mas porquê? Estamos mesmo em condições? Provavelmente estaremos. Então, se teremos, o Governo certamente terá que ser confrontado com isso para dizer do que lhe vai na alma, dizendo, não, não é possível, continuamos a manter o 2050. Eu devo confessar que não estou em condições de fazer esse debate, mas deixo esta questão se este país está ou não está em condições. A terceira nota, que é preciso acelerar estas matérias, também não temos grandes dúvidas sobre isso. O Sr. Deputado Luís Vilhena referiu, eu peço desculpa estar-me a referir sempre, mas de facto estive atento às suas intervenções, referiu que Portugal tem apresentado bons desempenhos em termos de, em matérias de ação climática, mas temos vindo a perder gás. Temos vindo a perder gás nos rankings internacionais. Continuamos entre os melhores, mas temos vindo a perder gás. E eu não estou a atribuir nenhuma responsabilidade ao atual Governo nessa matéria. Porque estas questões dos rankings, muitas vezes, são as medidas que se tomam em determinada altura, mas que só se repercutem uns anos à frente, para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Nós, em 2013, estávamos... Em 2013 e 2014 estávamos no quarto lugar, em 2016 estávamos no oitavo lugar e em 2017 subimos ao 15º lugar em termos mundiais. Mas continuamos entre os melhores países em quase todos os indicadores. Mas isso significa que não tínhamos que acelerar esta matéria. Por fim, dar conta, e peço desculpa porque isto, já que aqui se falou também em matéria daquilo que é, porque há uma das recomendações no sentido de que de instar o Governo a negociar com outros Estados-membros e as instituições da União Europeia, bem como Estados terceiros, com vista a determinar as melhores práticas para limitar o aquecimento global e mantê-lo abaixo de 1,5 graus. Isto é uma das propostas, nomeadamente, do PAN, dar conta que, de facto, o PSD comunga dessa opinião de que o governo português deve procurar, junto dos outros parceiros Estados-membros, que assim aconteça. Nós, desde logo, defendemos que, no contexto europeu, a reforma do comércio europeu de licenças de emissão deveria ter ido, e não foi exatamente nesse sentido, deveria incluir a rápida entrada em funcionamento da reserva de estabilidade de mercado, por forma a assegurar um ambiente de investimento estável e promover o desenvolvimento e interligação dos mercados de carbono, sectoriais, nacionais e regionais, como um instrumento privilegiado para a obtenção de reduções de emissões de custo eficientes. Algo que a reforma que foi feita não foi exatamente nesse sentido. Dar conta também que o PSD defende, no contexto europeu, a criação de um novo mecanismo de flexibilidade, um CDM doméstico, que reconheça para efeitos de mercado de carbono as reduções de emissão em setores não incluídos no comércio de emissões. E dizer também que, ainda sobre esta matéria, que o PSD defende que se promova também no âmbito do espaço europeu, à semelhança do que aconteceu em Portugal na sequência da reforma da fiscalidade verde, que está abandonada pelo atual governo, a adoção de regimes de tributação de carbono nos setores não abrangidos pelo referido comércio europeu de licenças de emissão, indexado aos preços de licenças de carbono energético. Por fim, defendemos que se assegure, no âmbito das negociações europeias e internacionais, o reconhecimento do potencial de absorção de gases com efeito estufa, GEE, das atividades de uso de sol e florestas. E, portanto, também deixar aqui nota daquilo que são as nossas propostas para um debate mais alargado no contexto europeu. E era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não, a Sra. Deputada Ângela Moreira, do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Este já foi um tema discutido em plenário, mas que requer muita discussão. E concordo que o tema emergência não pode ser utilizado levianamente. No entanto, é urgente fazermos qualquer coisa, e o que tem sido feito tem sido insuficiente, e isso é visível, porque já há uns tempos que falamos de alterações climáticas e continuamos a não agir conforme as consequências dessas alterações climáticas pedem. É necessário encontrar soluções efetivas e realmente, se pensarmos um bocadinho, não é preciso falar em emergência climática, é preciso fazer propostas, como por exemplo esta que o PCP vem apresentando desde 1997, salvo erro, para a diminuição da redução do preço do passo único. Transportes públicos é fundamental, por exemplo, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Incentivar o uso de transporte público para que as pessoas deixem o transporte individual em casa é fundamental. Promover a produção local é fundamental. Nós temos o exemplo, por exemplo, Armamar tem capacidade para produzir 70% da maçã que consumimos em Portugal. E só produzimos cerca de 30% em Armamar. Porquê é que tem que vir maçã ou importada? Porquê é que tem que vir de outros países? E depois falemos em simbolismo. Há uma coisa que me preocupa, e já que o Sr. Deputado Luís Vilhena falou no problema do INEM, eu vou falar, associar isto também à saúde. Houve uma altura em que se falava muito em colesterol, e houve muitas campanhas de colesterol, e em que se falava um produto que reduzia o colesterol. Então as pessoas chegavam ao hospital e diziam: até pus muita manteiga porque aquilo reduz o colesterol. E é o que está a acontecer agora com os plásticos amigos do oceano. Será que as pessoas não vão ter vontade de tirar o pacote para o oceano, porque eles são tão amigos do oceano? Portanto, nós temos que ter um bocado de cuidado com estes simbolismos que podem levar a uma sensibilização da população contrária àquilo que queremos. O problema disto é, como vocês já sabem, a posição do PCP é a mercantilização do ambiente. E acho que isto está tudo dito. Enquanto o ambiente for a natureza, o negócio prevalecer pela necessidade de não sei se tenho que repetir, não? A mercantilização do ambiente, enquanto o negócio prevalecer pela vontade efetiva de preservar o ambiente, vamos ter uma dificuldade, por muitas emergências e urgências climáticas que se faça, por muitos simbolismos que se faça, vai ser difícil de chegarmos a bom ponto. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ângelo Moreira. Não havendo mais inscrições, não sei se os promotores querem dizer mais alguma coisa. Não, vamos concluir. Sr. Deputado Jorge Costa.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, sobre quem copia quem, desejavelmente um objetivo como este ser motivo de cópia só pode ser boa notícia. E, portanto, não sei quem copiou quem, já não tenho presente se a referência era à ordem cronológica da entrada das propostas, nem não estou em condições de responder, mas desejava, não falo pelo PAN, mas desejava o Bloco de Esquerda, com certeza, que mais cópias existissem e elas só ficariam bem a quem as fizesse. Em segundo lugar, sobre a questão da ambulância. A metáfora da ambulância eu acho que é muito bem conseguida pela parte do Partido Socialista, porque é exatamente o caso. A ambulância passa sinais vermelhos, passa. A ambulância passa por cima de passeios, passa, sim senhor. Mas a ambulância tem que salvar a vida do passageiro principal, que é o doente que lá vem dentro. E é por isso que passa vermelhos e é por isso que sobe passeios. Se a ambulância quiser evitar solavancos e poupar os amortecedores, provavelmente vai chegar com o doente morto ao hospital. E nós estamos a discutir exatamente isso, é saber se vamos ser capazes de alterar o business as usual, que é a resposta que hoje está a ser dada à questão das alterações climáticas, vida, os resultados concretos da continuação do aumento das emissões e da continuação do aumento da temperatura média global, e se o conseguimos fazer em tempo útil, porque, como é sabido e está demonstrado, este curso dos acontecimentos pode levar, nomeadamente em consequência do degelo e da alteração da estrutura das calotes, à emissão, a um ciclo irreversível de emissões de metano que vão potenciar ainda mais o fenómeno do aquecimento global. E, portanto, se não se tomarem as medidas em tempo útil, não seremos capazes de dar uma resposta suficiente. A ideia de que, por outro lado, é levantada pelo deputado do PSD, Jorge Paulo Oliveira, sobre se o país consegue ou não consegue ir mais longe, é colocar os termos da discussão ao contrário. A questão tem que ser como é que o país consegue ir mais longe. E se nós olharmos para o efeito económico das medidas que nos permitem ir mais longe, a saber, instalação massiva de produção solar descentralizada, que é um trabalho intensivo em mão de obra, intensivo em criação de emprego, e já vimos da experiência destes últimos anos que foi a criação de emprego e foi o alívio que isso criou na segurança social, na despesa pública em subsídio, que permitiu o crescimento económico que se verificou. Solar descentralizado, eficiência energética para combater a pobreza energética, para solucionar o problema da mortalidade excessiva no frio do inverno e no calor do verão, nomeadamente nas habitações sociais e mais pobres. O desenvolvimento e a aceleração do desenvolvimento da ferrovia para a substituição do transporte individual, para que as políticas de passe que foram bem referidas pelo PCP, dos passos sociais e do incentivo à substituição do transporte privado, tenham uma correspondência em termos de eficiência do transporte público. Todos esses investimentos são investimentos de retorno, que criam emprego, que aumentam a receita fiscal, que diminuem a pressão sobre as prestações sociais e que aumentam as receitas da segurança social. É nesse tipo de política pública, nesse tipo de investimento público, que o Partido Socialista, por opção própria, falhou nesta legislatura e que o governo anterior, em particular, com os cortes que fez em todos estes setores, nomeadamente na ferrovia, atrasou todo esse percurso, é essa inversão que é preciso fazer. E isso permite-nos ir mais longe, com benefício para a economia, com benefício para as populações. E, portanto, julgo que aí a ambulância estará a atrapar pelo passeio, estará a passar o vermelho, mas se calhar vamos estar a dar o contributo mais importante que temos que dar, que é responder à alteração climática.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Damos por concluído o debate conjunto dos projetos de resolução 2155 e 2160 e passamos agora à iniciativa legislativa ao relatório sobre o projeto de lei 1214 do PAN, regulamento ao fim que deve ser atribuído às pontas de cigarros. O relator é o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou de uma maneira sucinta, mais possível, apresentar o relatório, que tem a ver com o projeto de lei apresentado pelo deputado único do Partido de Pessoas, Animais e Natureza, que regulamenta ao fim que deve ser atribuído às pontas dos cigarros. A forma do projeto de lei está de acordo com o disposto número 1 do artigo 119 do Regimento da Assembleia da República e respeito aos limites impostos pelo número 1 do artigo 120 do mesmo Regimento, cumprindo também os requisitos previstos no número 1 do artigo 124 do mesmíssimo Regimento. Este projeto de lei deu entrada no dia 10 de maio de 2019, foi admitido e baixou na generalidade à Comissão de Ambiente, Ordenamento, Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, no dia 15 do mesmo mês, data em que foi anunciado na sessão plenária. A respectiva discussão na generalidade encontra-se agendada para a reunião plenária do dia 12 de junho, de acordo com o boletim informativo da Assembleia da República. Relativamente ao enquadramento legal nacional e aos seus antecedentes, queria dizer que a Lei 37 de 2007, 14 de agosto, aprovou normas para a proteção dos cidadãos da exposição involuntária ao fumo do tabaco e medidas de redução da procura relacionadas com a dependência e a cessação do seu consumo. No entanto, segundo a exposição de motivos da iniciativa, teve como consequência o afastamento dos fumadores das zonas interiores para os espaços exteriores para poderem fumar. O que, apesar de muitas empresas e espaços comerciais instalarem cinzeiros nas suas entradas, não tem sido suficiente para impedir que muitas beatas, assim ditas, sejam descartadas para o chão. O atual regime de gestão de resíduos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 de setembro, que transpõe para a Ordem Jurídica Interna a Diretiva 2008/98 da Comunidade Europeia, do Parlamento Europeu e do Conselho 19 de novembro relativa aos resíduos, não faz menção a pontas de cigarros. Ao nível municipal, contudo, existem já municípios que procuram soluções para a reciclagem daqueles resíduos, como se pode ver pelo exemplo de Guimarães, e eu queria aqui acrescentar, que foi lápis meu, Cascais também, e seria uma correção, uma autocorreção que eu propunha aqui, porque no município de Cascais isso também existe. Depois, quanto ao enquadramento internacional, a nota técnica anexa ao presente relatório, para a qual se remete, contém uma análise detalhada relativamente ao enquadramento da temática no plano da União Europeia, bem como referência à legislação comparada específica relativamente aos seguintes países: França, Reino Unido e Austrália. De qualquer modo, não se pode deixar de fazer uma referência relativamente à proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à redução do impacto de determinados produtos de plástico no ambiente, referida na exposição de motivos e na nota técnica, e que aguarda publicação no Jornal Oficial da União Europeia. Conforme se pode ler no texto respectivo, aquela diretiva visa, e cito, prevenir e reduzir o impacto no ambiente, mais particularmente no meio aquático e na saúde humana, de determinados produtos de plástico, bem como promover a transição para uma economia circular com modelos empresariais, produtos e materiais inovadores, contribuindo assim igualmente para o funcionamento eficiente do mercado interno. E aplica-se, segundo esse texto, aos produtos de plástico de utilização única enumerados nos anexos e às artes de pesca que contêm plástico. Ora, entre outras medidas aplicáveis a diversos tipos de objetos que incluem na sua composição plásticos de utilização única, esta diretiva impõe requisitos ao nível da responsabilidade alargada dos fabricantes, requisitos de marcação das embalagens e medidas de sensibilização aplicáveis às pontas de cigarros. Assim, quando da necessária respectiva transposição para a ordem jurídica interna, deverá ser feita uma análise e avaliação integrada quanto ao tratamento a dar aos diversos produtos de plástico abrangidos e não apenas no que se refere ao fim que deve ser atribuído às pontas de cigarros, pois que, tal como supra-referido, tem impacto no ambiente, mais particularmente no meio aquático, na saúde humana, bem como promover a transição para uma economia circular com modelos de negócios, produtos e materiais inovadores e sustentáveis. Obviamente que a opinião do parecer, a opinião do autor do parecer fica reservada para a futura discussão no plenário. E concluindo, faça tudo o que aqui neste relatório, o que aqui referi e o que não referi, mas que está aqui escrito, faça tudo isso que está exposto, a Comissão Parlamentar de Ambiente, Ordenamento, Território, Descentralização, Poder Local e Habitação aprova o seguinte parecer, que teria o seguinte teor: o projeto de lei número 1214/13/4, que regulamenta o fim que deve ser atribuído às pontas de cigarro, encontra-se em condições constitucionais e regimentais para ser debatido e votado em plenário da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum dos seus deputados quer pronunciar-se? Sr. Deputado André Silva, faz favor.
Só e apenas para agradecer ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco a elaboração do relatório. Muito obrigado.
Está agradecido. Mais algum dos seus deputados pretende pronunciar-se? Não havendo, agradecemos também, em nome de toda a Comissão, o trabalho realizado pelo Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. E passamos então de imediato à votação. Os seus deputados votam contra, que se abstém, foi aprovado por unanimidade com a alteração, alteração, que foi proposta. Seus deputados, vamos passar agora à votação da ata número 208. Seus deputados que votam contra... peço desculpa, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, como certamente se recordará, o grupo parlamentar do PSD levantou dúvidas sobre a legitimidade da Sra. Deputada Helena Roseta poder apresentar um requerimento com vista a uma audição. É verdade que na mesma altura não só suscitou a dúvida, como deu a sua interpretação relativamente à omissão regimental nesta matéria. Julgo que a ata deveria conter algo nesse sentido. Não necessariamente uma explicação do que é que foi dito, mas faria sentido que, pelo menos, que o parlamentar do PS suscitou dúvidas sobre... Eu até tinha escrito aqui um texto, mas se calhar está um bocado grande demais. Eu tinha redigido o seguinte: o parlamentar do PS suscitou dúvidas sobre a legitimidade de um deputado a título exclusivamente pessoal poder propor a realização de audições, admitindo, no entanto, que esta faculdade pudesse ser aceita por quanto o regimento não a prevê, mas também não a proíbe. Eu julgo que não fazemos fincapé nisto, é apenas porque esta matéria foi colocada, poderá vir a acontecer no futuro, poderá vir a acontecer ainda no decurso desta legislatura, e pelo menos se ficar referenciado na ata era mais fácil numa consulta muito futura. Bem. Esta era uma nota. E a segunda, já que está com o uso da palavra, permitir-me apenas uma pequena correção na página 5. Na intervenção do Sr. Deputado João Dias, do PCP, referiu depois, e portanto, eu diria que mais ou menos a meio, 1, 2, 3, 4, 5, na sexta linha. Sexta linha da intervenção do Sr. Deputado João Dias, do PCP. Um Dias referiu depois que são conhecidos os problemas ambientais provocados pela atividade, tendo sido já levados autos de contornação, apenas levantados autos de contornação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Julgo que não há dificuldade em integrar aquele parágrafo que o Sr. Deputado propõe, porque é factual, de facto foi suscitada a dúvida. E, portanto, eu, com esta alteração e com esta correção, punho à votação a ata. Os seus deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Para terminar, duas questões. Uma primeira é que nós recebemos hoje um requerimento do Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco a solicitar a presença do Sr. Ministro do Ambiente, da Transição Energética, à proposta das questões da EDP, e julgo que não temos condições hoje para estar a votar este requerimento, portanto, propunha que ele fosse discutido já na próxima reunião e depois, se o Sr. Deputado estivesse de acordo. E, portanto, fica, no entanto, já a informação de que é este requerimento do CDSPP. Outra questão que eu queria referir era que a próxima reunião será no dia 11 de junho, às 14 horas, e começa com uma audição regimental do Sr. Ministro da Administração Interna, no próximo dia 11 de junho, terça-feira. E, finalmente, assinalar que hoje é o dia do ambiente, que tem um significado especial para a nossa Comissão e que também, de certo modo, relacionado com isso, temos hoje a inauguração da exposição sobre o bairro da Quinta da Laje, logo após o plenário, que eu convidava todas as senhoras e senhores deputados a estarem presentes na inauguração desta. Todos os senhores deputados conhecem o que é que se refere a esta exposição e, portanto, convidava-os a estarem presentes. Julgo que não há mais nada. Não havendo mais nenhuma questão a colocar, dou a reunião para encerrada. Muito obrigado, Srs. Deputados.